Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, do começo o que eu sentia por ela era somente atração física. Nada mais do que isso. Até porque eu sabia que ela tinha namorado. Embora para mim, isso fosse só um detalhe. Era bonita, olha, tinha um corpo tão sensual que eu morri de vontade de abraçar, de ter alguma coisa com ela. Embora soubesse que era uma coisa praticamente impossível. Pelo fato de ela ter namorado e parecer gostar muito do cara. Mas como a gente trabalhava junto, tínhamos assim uma certa intimidade, eu brincava com ela de vez em quando, né? Ela não ficava brava, pelo contrário, levava sempre na esportiva. Tinha uma música que eu costumava cantar direto para ela. A letra da música dizia mais ou menos assim: sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar: delícia, 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 assim você me mata. Ela ria. Às vezes, até começava a dançar e cantava junto comigo. Tinha gente ali na firma que até achava que a gente tinha alguma coisa, mesmo ela tendo um namorado. Pelo meu jeito, né? Pelas coisas que eu fazia e dizia para ela, eu não confirmava suspeitas de ninguém, mas também não desmentia. Repito, ela não ficava brava comigo. Levava sempre na brincadeira. Sem contar as outras coisas que eu dizia, né? Eu sei que hoje em dia, qualquer besteirazinha que a gente fala pode ser interpretado como assédio, principalmente se a frase tiver alguma conotação sexual. Mas repito, ela levava de boa, então eu falava. Um dia, me lembro que a gente estava almoçando juntos, entre uma coisa e outra eu falei: mas e aí, Andressa, quando que vai rolar aquele chopinho? Ela me olhou assim com uma cara séria. Sabe que tem horas que eu não sei se você tá brincando ou tá falando sério comigo? Ué, como assim? Eu sempre falo sério com você, gata. Nessa hora, ela riu. Me engana que eu gosto. Você sabe que eu tenho namorado? Tá, mas e daí? Isso é só um detalhe. Aliás, você sabe também que eu não sou ciumento, né? Com você não dá pra falar sério mesmo, né, William? Mas quem diz que eu não tô falando sério? Tô falando super sério. Repito, no começo era só atração. Pura e tão somente, sabe, aquele tesão que dá quando você vê uma mulher sensual. Eu tinha vontade de provar do seu beijo, de levá-la pra cama de qualquer modo, a qualquer custo. Só que naturalmente foi uma vontade que eu nunca consegui saciar, né? Porque ela me levava assim, na brincadeira. Tinha momentos que eu falava sério com ela, mas nem assim ela acreditava. Achava que eu estava só tirando onda. No entanto, as coisas foram mudando aos poucos. A atração foi aumentando, o sentimento foi se transformando dentro de mim, a ponto de eu não conseguir tirar essa mulher da cabeça. Quando a vi ali na firma, senti até aquele friozinho na barriga, quando a gente olha para uma mulher que mexe com a gente. Aliás, bastava ouvir sua voz, ou então alguém dizendo seu nome, que eu já ficava todo ouriçado. Quando dei por mim, percebi que estava apaixonadão. Um dia, não sei de onde, tirei coragem e falei: Andressa, o que você diria se eu dissesse que estou apaixonado por você? Ela riu. Que eu diria? Não diria nada, mas eu acho que acreditaria. Tá falando sério? Claro que eu tô. Do mesmo jeito que eu acredito em Papai Noel, Colinho da Páscoa. Pra cima de mim, William? Me engana que eu gosto. Mais uma vez, ela não me levou a sério. E aos poucos, eu comecei a achar a situação incômoda. Porque se no começo era só aquela atração, só pensava nela quando havia, diante de mim, agora não. Eu estava em casa, às vezes, ou o final de semana, e estava lembrando a mulher. Toda vez que a gente conversava, que olhava para aquela boca, um fogo me consumia por dentro. Olha que vontade que dava de beijar essa mulher, de sentir o corpo dela junto do meu. A grande verdade é que ele estava me levando à loucura e me torturando com a sua simples presença. Como a gente tinha trocado telefones, volta e meia eu lhe mandava uma mensagem no horário de trabalho. Um dia, por exemplo, eu escrevi: Andressa, puxa, eu não estou conseguindo trabalhar, fico aqui só olhando para você. O que você fez comigo, hein? Como trabalhávamos próximos um do outro, na mesma sala, ela imediatamente se virou para mim e balançou a cabeça e riu. E a verdade é que assim a gente foi levando. Eu falando coisas, algumas vezes de brincadeira, mas já naqueles últimos tempos assim, bem a sério, mas ela levava na esportiva de qualquer modo. Tempos depois, um sábado, por volta das 9 horas da noite, eu estava me aprontando para sair, tinha combinado de encontrar uns amigos, quando de repente o celular apitou. Até achei que fosse um deles mandando mensagem, mas quando fui conferir, eu quase não acreditei. Era uma mensagem da Andressa. Sabe quando o coração começa a disparar assim, não para mais? Para ela ter mandado uma mensagem em pleno sábado, noite de sábado, é porque alguma coisa devia ter acontecido. Oi, William, tá fazendo o que agora? Tá muito ocupado? Respondi no bate-pronto: não, claro que não, tô aqui em casa de boa, acontece alguma coisa? Ela respondeu: e olha, devia estar escrevendo um livro, porque a resposta demorou a chegar. Talvez estivesse pensando nas palavras que usar, porque, repito, demorou um monte para a mensagem dela chegar. E quando chegou, não tinha mais do que 2 linhas. Eu estou aqui no centro. Teria como você vir aqui me encontrar? Falei que sim na mesma hora. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Não quero escrever só aquilo. Não aconteceu nada, eu só estou precisando conversar com alguém. Você vem? Ela mandou a localização e em menos de 20 minutos eu já estava chegando. Era um barzinho. Ficava ali perto do Teatro Guaíra, e não vou negar. Olha, eu tremia quando me aproximei daquela mesa. Ela estava tomando um chope e quando me viu, se levantou da cadeira e veio ao meu encontro. Me deu um abraço assim, bem apertado. Eu senti que ela estava diferente. Alguma coisa devia ter acontecido. No jeito de olhar, de falar. Pedi um chope, sentei ali do seu lado e perguntei: mas e aí? Você vai me dizer o que que aconteceu? Porque alguma coisa aconteceu. Para você ter mandado mensagem num sábado à noite para mim... O que foi? Brigou com o namorado? É, mais ou menos. Digamos que aconteceram algumas coisas aí meio chatas, mas eu não quero falar disso. Chamei você aqui porque eu precisava conversar. Tava precisando, assim, de uma companhia. E não me pergunte por quê, mas você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. E se eu disser que estava justamente pensando em você quando recebi a tua mensagem, você acredita? Acho que foi transmissão de pensamento, hein? Ela deu um sorrisinho, assim, meio... digamos assim que ela não estava normal como eu estava acostumado. Parecia um pouco triste, Sei lá, em resumo, ficamos ali conversando, bebendo e pensa num clima gostoso. Até que pelas tantas, a gente parou de falar e ficamos em silêncio. Sei lá, sabe quando falta assunto? Só que ela olhou para mim e eu devolvi o olhar. Aí num impulso, falei: meu Deus, como você é linda. Tua boca, eu acho que é a boca mais linda que eu já vi. É, se você soubesse a vontade que eu tô sentindo agora de te dar um beijo. E foi então que, para minha surpresa, ela falou: e por que não tenta a sorte, então? Eu nem esperei ela dizer mais nada. Bastou ela dizer: até porque, vamos convir, né? Mais claro do que aquilo, impossível. Foi um convite. E eu aceitei o convite na mesma hora. Colei minha boca na sua, naquela boca com a qual eu tinha sonhado tantas e tantas vezes. Enquanto meu coração galopava dentro do peito. Era algo que, sinceramente, eu não esperava que fosse um dia acontecer. Pelas razões que já contei aqui. Primeiro, que ela tinha namorado. Segundo, que tudo que eu falava, ela levava na brincadeira. Depois do beijo, eu nem estava acreditando ainda que tinha realmente acontecido. A gente ficou se olhando assim durante um tempo. Aí foi ela que tomou a iniciativa de me beijar de novo. Veio com tudo assim para cima de mim. Foram muitos beijos aquela noite. Somente depois, sabe, desse segundo beijo, é que eu reparei numa coisa. Ela não estava usando aliança de compromisso no dedo. Aliança essa que ela usava todos os dias. Sempre que a gente conversava, que eu dizia que era a fim dela, sabe o que ela fazia? Ela me mostrava aliança. Dizia que tinha namorado e a conversa acabava por ali, né? E quando vi que ela não estava usando aquela aliança, eu naturalmente perguntei: ué, cadê a tua aliança, Andressa? Não me diga que sim. Eu terminei tudo com o Pedro. Terminou? Ué, mas que houve? Você descobriu que ele estava te traindo? Como assim me traindo? Do que você está falando? Nada disso. Na verdade, eu terminei porque... Puxa vida, Wena. Será que eu preciso mesmo de dizer? Você não percebeu nada ainda. Percebeu o quê? Você é muito bobo, sabia? Fica me falando um monte de coisa, que está apaixonado por mim, me deixando confusa do jeito que eu tô. Aí quando eu dou a abertura, você fica fingindo que não entende. Olha, se eu não tinha entendido, naquele momento eu meio que entendi. Na verdade, fiquei até com medo de acreditar numa coisa que depois eu viesse a saber que não era verdade, mas pelo que ela estava falando, ela tinha terminado lá o namoro dela por minha causa. Ou eu tinha entendido tudo muito errado, ou era isso. De repente, ela começou a falar umas coisas e eu acalei com outro beijo, dessa vez, um beijo ainda mais cheio de sentimento. Depois sussurrei no seu ouvido: eu não estava brincando quando eu falei que estava apaixonado. Você deve ter jogado um feitiço em cima de mim, sabia? O fato é que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que aquela noite fosse terminar daquele modo. Eu estava me arrumando para encontrar o pessoal. A gente ia tomar cerveja, conversar fiado. E no fim, ela mandou aquela mensagem, me pedindo para encontrá-la no centro, e o resto, bom, acho que não preciso nem dizer como que acabou, né? Fechamos a noite numa suíte de motel. Eu tinha sonhado tanto com aquele momento. Eu beijando aquele corpo todinho e de repente, estava acontecendo. Não era mais sonho. Aliás, eu tinha repetido aquela cena 1 milhão de vezes na minha cabeça. Sabe quando você sonha com uma pessoa e ela não te decepciona? Ela era tudo aquilo que eu imaginava. Acho que até mais do que isso. Era a mulher mais apaixonante que eu já tinha conhecido. Bom, se eu já estava apaixonadão, imagine depois, né? Para se ter uma ideia. Eram quase 5 horas da manhã quando cheguei em casa. Me deitei, mas quem disse que eu consegui dormir? Fiquei ali rolando na cama, pensando naquela mulher e lembrando de tudo aquilo que tinha acontecido entre nós. Meu corpo continuava pegando fogo. No dia seguinte, me mandei mensagens, mas ela não recebeu. Como se o aparelho estivesse sem bateria ou então estivesse desligado. Mandei mensagens também depois do almoço, à tardinha, depois que escureceu, e nada. As mensagens não estavam sendo sequer entregues. Olha, eu sinceramente não vi a hora de chegar logo segunda-feira. Só para poder vê-la de novo, falar com ela. Quem sabe até pudéssemos ficar juntos um pouco no intervalo do almoço. Tanta coisa passou pela minha cabeça que eu fiquei até meio atordoado. Só que ela estava tão esquisita quando nos vimos na empresa do dia seguinte. Quando entrei na sala, por exemplo, ela já tinha chegado. Já estava ali na mesa, mexendo no computador. Passei por ela, dei bom dia. Ela ergueu os olhos, balançou a cabeça como que me cumprimentando. Mas sei lá, não estava normal. Bem diferente daquele sábado. Fiquei ali me perguntando, será que ela se arrependeu? Ou então, sei lá, quem sabe tenha conversado com o namorado, o cara tenha ido atrás e de repente até se reconciliou com ele? Resolvi mandar uma mensagem. Tá tudo bem? Você tá com uma carinha tão estranha? Ela só olhou para mim, mas não mandou resposta. Eu então mandei outra. Será que tem como a gente conversar no intervalo? Desta vez, ela respondeu. Tem sim. Aliás, eu ia mesmo te chamar para a gente conversar. Pensa na ansiedade. Apesar do medo que bateu em mim, pelo fato de ela estar daquele jeito, assim, meio esquisita, também fiquei cheio de expectativas, né? Pensando, claro, num final feliz para nós dois. Quando deu o intervalo, a gente se encontrou na rua. Só que em vez de irmos ao restaurante onde a gente costumava almoçar, seguimos por um caminho diferente. Ela estava em silêncio, com a expressão ainda diferente, assim. Até que eu falei: puxa, te mandei um monte de mensagem ontem, você não recebeu? Pois é, eu esqueci de carregar a bateria. Mas depois eu vi, de madrugada. Tá, mas então, o que é que você queria falar comigo? Você sabe, é sobre o que aconteceu no sábado. Sei que fui eu que provoquei, fui eu que te chamei para me encontrar, mas esquece-se mais, Andressa. Ó, se você quer saber, eu não menti quando falei que tô gamadão em você. Eu sei que você leva tudo que eu digo na brincadeira, mas eu tava falando sério. Ontem, por exemplo, passei o dia todo com você no pensamento, querendo te ver de novo, te beijar. William, tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu também curti muito o que rolou entre nós, viu? Juro que sim. Só que ontem, o Pedro me procurou em casa, a gente conversou e no fim, olha, a partir daquele instante, ela não precisava dizer mais nada, porque eu já tinha entendido. Mesmo assim, ela completou: a gente acabou fazendo as pazes. Você entende o que eu quero dizer? Além de dizer aquilo, ela ainda me mostrou a mão em que reluzia aquela bendita aliança de prata no dedo. Não sei como eu ainda não tinha reparado. Ela tinha se acertado com o cara. Olha que ele me deixou tão arrasado. Perguntei se ela tinha se arrependido pelo que tinha acontecido entre nós, e ela disse que não, mas que também não ia voltar a se repetir, que era para eu entender. Porque apesar de sentir atração por mim, era o namorado que ela amava. Era com ele que ela queria ficar. Mas eu cheguei a dizer que não me importava de ser amante. Só que sei lá, acho que ela também não levou a sério. Diz que não esperava outra coisa de mim. Como se eu só estivesse querendo tirar uma casquinha dela. E o pior é que não era. Mas o fato é que nunca mais rolou nada entre nós. Eu até tentei. Só Deus é que sabe o quanto. E tinha momentos em que eu pensava até que ela fosse ceder, mas, sabe, no final acabava sempre recuando e acabava sempre dando em nada, para minha tristeza. Tá sendo difícil para mim, viu? Não é fácil conviver com essa mulher todos os dias, olhar para o seu rosto e saber que nunca mais vou poder beijar aquela boca. Nem vou poder abraçar seu corpo perfeito, fazer amor com ela, sentir seu cheiro. Olha, que bom se ficasse lá no começo, quando eu só sentia atração. Mulher bonita, corpo perfeito, mas e que depois as coisas foram se aprofundando, eu fui começando a me iludir. E quando ela me chamou lá no centro e a gente teve aquela noite de amor, meu Deus, eu pensei que tivesse conseguido conquistá-la. Até porque ela disse que eu a estava deixando tão confusa. Pensei, é agora, minha oportunidade chegou. E chegou mesmo. Mas foi embora tão depressa que quase nem valeu a pena, sabe? Porque às vezes eu fico me perguntando, será que foi bom eu ter abraçado esse corpo, sentido o gosto da sua boca? Porque foi só aquela vez e agora vou ter que conviver com essa saudade, olhando para ela o dia todo, porque ela está aqui na minha sala de trabalho. Olha, eu daria metade dos anos que ainda me restam por um momento a mais com ela. Só mais uma vez. Falei agora que talvez não tivesse valido a pena aquela noite com ela, mas é mentira, é claro que valeu. Eu trocaria tudo que tenho por uma noite a mais de amor como aquela. Só mais uma única vez. Porque foi a noite do meu paraíso, a noite do meu sétimo céu, a noite do meu tudo, da minha felicidade. Uma única vez e eu já ficaria feliz. Já poderia morrer em paz.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life. To life. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. La la, love me like you do. Touch me like you do. Ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart. Yeah, I'll let you set the pace.
agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Ela era prima da minha vizinha. E desde o primeiro momento, antes mesmo de sermos apresentados, eu já estava de olho nela. A Ângela era, com certeza, o tipo de menina que eu gostava. Aliás, que todo cara gosta, né? Morena clara, cabelo bem comprido, boquinha rosada. Eu já tinha visto várias vezes ali mesmo na casa da Priscila, mas, assim, tudo coisa rápida. E sempre tive vontade de conhecê-la de verdade, saber seu nome, saber mais coisas sobre ela, principalmente se ela tinha alguém. Um dia, conversando com a Priscila, eu perguntei quem era aquela menina. A descrevi no que ela falou. Você deve estar falando da Ângela. É minha prima. Pode deixar que quando ela vier aqui em casa de novo, eu dou um jeito de apresentar para você. E dito e feito. Demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu. Fomos apresentados. E eu, que já estava encantado por ela, só de olhar, assim de longe, me encantei ainda mais. Doce, suave, exatamente o tipo de menina que me atraía. Além de linda, né? Ela adorava ficar passando a mão assim no cabelo, jogando pro lado. Enquanto a gente conversava, ela ficava fazendo isso o tempo todo. Olha, não tinha como não me encantar. Trocamos telefones e passamos um tempão nos falando. Dias a fio, semanas, até que ela finalmente, olha que custou, viu? Finalmente aceitou meu convite para sair. Eu nem acreditei. Já tinha convidado tantas vezes, mas sempre tinha um empecilho, um compromisso. Nunca dava certo, até que naquele domingo fomos ao parque e pensa numa tarde gostosa. Foi ali no gramado do parque que rolou nosso primeiro beijo. Antes, naturalmente, eu abri meu coração, falei tudo. Sabe que olhava para ela já fazia tempo, e era tudo verdade. Eu a paquerava de longe, e ela que não sabia, né? Nem olhava para o meu lado. Falei que não conseguia mais parar de pensar nela. Tudo verdade. E para minha alegria, ela disse palavras que também me deixaram bem feliz. Puxa, que bom ouvir isso, porque eu também estou pensando muito em você, sabia? Foi então que eu aproveitei a deixa e lhe roubei o primeiro beijo. Olha, sensação de felicidade completa. Você já experimentou? Foi o que eu senti naquela hora, beijando essa menina. Olhos fechados, a impressão que me dava é que eu estava no paraíso. E mesmo aquele sendo apenas o nosso primeiro beijo, acho que naquele momento mesmo, sabe, já estava gostando demais, até mais do que devia, dessa mulher. Já naquele dia, ela me falou uma coisa, que eu juro, era tudo o que eu queria ouvir. Ela talvez tenha pensado que eu não ia gostar, mas pelo contrário. Ederson, vou dizer uma coisa, tá? Não quero que você me ache careta, mas eu não sou o tipo de menina que só fica. Eu gosto de coisa séria, até por causa da minha família. Olha, ela falou aquilo, e eu já disse aquelas palavras meio sem pensar, assim, no bate-pronto. Você quer namorar comigo? Bom, eu falei isso e ela se abriu no maior sorriso do mundo. Estava mais do que na cara que era justamente isso o que ela queria ouvir. Quem podia imaginar que fôssemos nos tornar namorados já naquele nosso primeiro encontro? Quer dizer, já fazia mais de um mês que estávamos trocando mensagens. De certo modo, já nos conhecíamos um pouco melhor, só que para mim foi realmente uma grande surpresa. Pensa na minha alegria. Depois eu até conversei com a Priscila e lhe contei, né, o que tinha acontecido. E ela falou que já sabia, que tinha conversado com a Ângela e ela tinha lhe contado. Enfim, não preciso nem dizer que a minha vida mudou completamente depois disso. O problema é que algum tempo depois, quando nos encontramos, eu senti que ela estava séria demais, assim. Sabe, meio preocupada, talvez. Percebi que talvez tivesse acontecido alguma coisa. E logo entendi o motivo. Quando fui lhe dar um beijo, ela falou: Ederson, a gente precisa conversar, viu? Eu preciso te perguntar uma coisa. Espero que você seja sincero comigo. Pode perguntar, meu bem. O que foi? Foi a tia. Ela me contou uma coisa sobre você que me deixou sinceramente preocupado, viu? É verdade que você usa drogas? Olha, eu gelei quando vi aquela pergunta. E antes que eu respondesse, ela já foi acrescentando. A tia falou que você já chegou, inclusive, a ser internado mais de uma vez, numa clínica. Mas que, na vez que teve lá, você fugiu, é verdade? Eu só consegui baixar o olhar de tanta vergonha que senti. Porque não era mentira. E depois que encarei de novo, como me doeu ver a decepção estampada no seu olhar. Falei assim num fio de voz: Ângela, não vou mentir pra você, tá? Eu usava droga sim, mas já faz tempo que eu não uso mais. Quer dizer que você conseguiu largar o vício? Consegui. Não uso mais porcaria nenhuma, viu? Já faz um tempo. Você jura? Meu bem, precisa jurar. Alguma vez você me viu usando alguma coisa estranha ou agindo de um modo diferente? Não, de fato nunca vi, mas a gente só está no começo, né? Acabei jurando, mesmo em falso. E apesar de ressabiada, no final ela acabou acreditando em mim. E ainda falou: é bom mesmo que você esteja sendo sincero, porque eu não consigo nem me imaginar namorando um cara que usa droga. Você entendeu? Falei que ela podia ficar tranquila, que estava limpo já fazia tempo. O problema é que era mentira. Eu não estava livre, coisa nenhuma. Continuava consumindo coisas que não prestam. No entanto, nem de longe eu parecia aquele Ederson do passado, quando meus pais resolveram me internar numa clínica. Antes eu saía por aí fazendo loucura. Sabe, uma burrada atrás da outra. Mas agora não. Eu estava bem mais controlado, consumia de um modo assim mais consciente, digamos, se é que dá para usar uma expressão dessa, né? Quer dizer, volta e meia, eu exagerava na dose. Mas era uma coisa muito rara de acontecer. Pro meu alívio, ela parece ter acreditado em mim. Não terminou o namoro, porque segundo ela, foi ao nosso encontro já preparada para dar um basta em tudo. Continuamos o namoro, só que mesmo assim, eu senti que ela continuou assim meio desconfiada. Olha, por sua causa, por medo de ela acabar descobrindo que eu ainda era um viciado, jurei em mim mesmo que ia fazer tudo o que estivesse a meu alcance para me livrar, sabe? Mas é difícil. Quem já foi viciado um dia ou continua sendo, sabe? Se fosse fácil, bastava a gente levantar a cabeça e dizer em voz alta: vou parar. A gente sabe que não é assim, né? De qualquer maneira, seguimos com o nosso namoro. Até que, infelizmente, eu pisei na bola. Marcamos um encontro. Só que eu acabei usando lá uma porcaria, de um modo assim meio exagerado. E fiquei meio fora de mim. E acabei indo encontrá-la alterado. Ela notou que não estava no meu estado normal, claro. Aí ligou uma coisa na outra, né? Até porque não é boba. E perguntou: o que você tem hoje, hein, Ederson? Você não está normal. Relaxa, amor. Tô de boa. Mas aí, onde você quer ir? Fala. Para dizer a verdade, nesse estado em que você está, o que eu quero mesmo é ir para casa, tá? Aliás, me responda só uma coisa. Você usou droga, né? E não faz muito. Fala, Ederson, não sou boba. Claro que não, gata. Isso é coisa da tua cabeça. Só que repito. Ela não era boba. Notou que não estava no meu estado normal. Aliás, qualquer um notaria, né? Bastava me conhecer. E simplesmente não quis nem conversa comigo. Chamou um carro de aplicativo e falou que depois a gente conversava. Aliás, ela até ligou para minha mãe depois, para contar o que tinha rolado. E quando cheguei em casa, estavam todos desesperados. Principalmente minha mãe e meu pai, né? Para ter uma conversa comigo. Eu já estava um pouco melhor, mas só um pouco, né? Lembro da minha mãe falando, que você andou aprontando, hein, Ederson? Será que você não toma jeito, meu filho? Tua namorada ligou toda nervosa, contando que você estava irreconhecível. Você andou usando droga de novo? Claro que não, mãe. Para de falar bobagem, mãe. E depois tem outra. Se eu usei ou não usei, é problema meu, tá? Fui pro meu quarto, bati a porta, para que ninguém viesse atrás de mim, sabe? Me torrar a paciência, na hora. Confesso que fiquei até meio zangado com a Ângela. Ela não tinha nada de ter ligado para minha mãe, né? Para fazer fofoca. Eu não gostava que meus pais se metessem na minha vida, mesmo que fosse pro meu bem. Bom, depois que passou ali o barato, tentei conversar com ela. Só que ela não quis conversar comigo. Diz que precisava pensar. Fiquei num estado de nervos. Embora soubesse que o culpado era eu. E jurei que se ela me perdoasse e não terminasse comigo, eu não iria mais nem chegar perto da droga de novo. Ela me perdoou, foi difícil, me disse um monte, mas falou que ia me dar mais uma chance, uma, só uma e nunca mais. E se eu, de repente, não estivesse à altura do seu desprendimento de me perdoar, ela sumiria para sempre, porque não queria aquele tipo de vida para ela. Jurei que nunca mais ia acontecer. Só que convenhamos, né? Do que vale o juramento de um viciado? Vale nada. Eu procurava usar apenas nos horários que sabia que não ia vê-la. Só que isso começou a atrapalhar outros aspectos da minha vida, como, aliás, já tinha acontecido outras vezes. Meu trabalho, minha família. E sempre que ela brigava comigo, por conta da droga, era na própria droga que eu buscava refúgio. E também no álcool. E quando eu misturava os dois, era pior ainda. Porque eu ficava mais doido. Olha, se eu fosse contar quantas vezes ela terminou comigo por causa disso, ia faltar dedos na minha mão. Ela terminava, eu choramingava, fazia falsas promessas, não cumpria como sempre. Por me amar, ela me dava uma chance, mas não demorava muito e eu fraquejava de novo. No fim, tivemos uma conversa definitiva. E foi então que ela falou: Ederson, você desculpa, mas agora é pra valer, viu? Eu não acredito mais no que você fala. Você tá me entendendo? Você sabe o quanto é amargo você olhar pra cara da pessoa que você gosta e não confiar em uma palavra do que ela diz? Eu cansei desse tipo de vida. Eu gosto de você, não queria terminar, mas não tem outra saída. Vou sofrer, mas vai ser melhor se a gente parar de se ver. Acabou, tá bom? E dessa vez é pra valer, não quero mais. Por favor, não me ligue, não me procure, não mande mensagem. Juro que eu pensei que seria como das outras vezes, quando ela terminava, mas depois resolvia me dar uma chance. Só que dessa vez, para minha desgraça, não teve jeito. E o pior é que um dia apareci lá no portão da casa dela, e chapado, com a cabeça cheia de droga, comecei a gritar, fazer escândalo, implorei que ela fosse conversar comigo. Mas quem apareceu, na verdade, foi seu pai. O que você pensa que está fazendo, rapaz? Minha filha não quer falar com você. Você não entendeu ainda? Aliás, nem eu quero que você fale, viu? Suma daqui antes que eu chame a polícia. Aquela não era a primeira vez que eu fazia isso. E é claro, seus pais não queriam mais que a gente se relacionasse, lógico, né? Devem ter feito a cabeça dela para se afastar definitivamente de mim. Até meus pais ficaram sabendo do fiasco que eu tinha protagonizado e fizeram de tudo para me internar numa clínica de reabilitação de novo. E pensando que se me tratasse, a Ângela talvez, quem sabe, me aceitasse de volta, eu acabei concordando. Depois que comecei o tratamento, eu pensava nessa menina 24 horas por dia. Era na lembrança dela e na esperança de que tudo pudesse ficar bem de novo que eu aceitei fazer aquele tratamento. Nenhum motivo a mais do que esse me faria ir para aquela clínica, nunca. Quando a minha mãe ia me visitar, eu pedia que ela procurasse a Ângela, pedisse que ela viesse me ver. Não estava mais suportando de tanta saudade. Só que os dias passavam e nada. Segundo minha mãe, a Ângela não queria nem se aproximar de mim. E olha, nem dava para condená-la, né? Quem em sã consciência vai querer ter um relacionamento com uma pessoa viciada? Um dia, a Priscila veio me visitar. Falou que tinha conversado com a Ângela e ela me disse uma coisa que me deixou tão feliz, só que feliz e triste ao mesmo tempo. Tenta entender a decisão da minha prima Ederson. Ela gosta de você, mas teve de se afastar, sabe? Ela não quer mais essa vida para ela. Mas eu tô me tratando, Priscila. Fala para ela que eu vou conseguir me libertar do vício. Dessa vez é para valer. Você quer saber de uma coisa? Eu só vim aqui para essa clínica por causa dela. Para me tratar, para me curar. Eu acho que você está enganado, viu, Ederson? Não é por ela que você tem que se tratar, mas por você. Primeiro, pensa na tua saúde. Sabe, depois, se você realmente se libertar do vício, aí você tenta uma reaproximação com ela. Pri, conversa com ela de novo. Pede para ela vir me ver, só uma visita. Olha, você não imagina o quanto isso vai me ajudar aqui no meu tratamento. Olha, eu vou ver o que eu posso fazer, tá? Mas não se prenda a isso, viu? Não alimente muita esperança. E para minha tristeza, aquilo que ela falou se confirmou. Ângela realmente não apareceu. Todos os dias eu esperava por ela que alguma coisa nova e boa acontecesse na minha vida, que ela surgisse ali diante de mim, mas infelizmente isso não aconteceu. Fiquei 4 meses e meio naquela clínica até que eu tive alta e a primeira coisa que fiz foi procurá-la. Resolvi ir atrás dela lá no endereço do serviço. Seus pais não queriam me ver nem pintado de ouro, quer dizer, na casa dela, nem pensar em ir, né? Quando ficamos um diante do outro, meu coração, olha, o que é a gente gostar de uma pessoa de verdade, né? É tanta emoção, é um tremor que dá, o coração ele começa a bater mais forte por conta própria, tudo porque a gente tá ali na frente da pessoa que a gente ama. E foi isso que aconteceu comigo. Eu... Ângela, tudo bem? Espera um pouco, não vai demorar. Eu só queria te ver um pouco. Você não sabe o tamanho da minha saudade. Você me desculpe, mas eu preciso ir. Essa conversa não vai levar a nada. E também não vai fazer bem nem pra mim, nem pra você. Você me desculpa, tá? Ela não quis nem conversar comigo. Saiu quase correndo e me deixou ali falando sozinho. Olha, aquilo me doeu tanto. Dava para ver que ela também estava sofrendo. Você percebe na pessoa. Ela também gostava de mim. Ela não tinha me esquecido. Tem certeza disso que eu estou dizendo? Só que mesmo assim, preferiu continuar afastada. Não quis nem ouvir o que eu tinha para falar. E a verdade é que depois desse dia, fiz várias tentativas de reaproximação. Mas parece que tudo que eu faço só consegue piorar a situação. Ela não quer saber de mim. Desde que saí da clínica, não cheguei mais perto de droga nenhuma. Não que não tenha sentido vontade. Senti muita. Mas nem isso foi capaz de fazer Ângela aceitar uma reaproximação. Olha, eu só queria conversar, explicar o que está acontecendo comigo, o que houve naqueles 4 meses e meio, a mudança que se processou em mim. Eu conversava com a Priscila, pedia para ela interceder por mim, mas nada foi capaz de mudar a decisão da Ângela, nada. Apesar disso, fiz de tudo para me manter longe da droga e, por enquanto, estou conseguindo. Quem sabe no futuro. Ao ver que realmente eu larguei, me libertei, ela resolveu apostar mais uma vez em mim e me dê mais uma chance de ser feliz. Sei que é uma esperança meio tola, né? Que é algo muito difícil de acontecer. Mas se até milagres acontecem, isso me dá forças para não desistir. Eu amo essa mulher mais do que tudo. Enquanto houver vida pulsando aqui no meu corpo, não vou desistir de reconquistá-la. É por ela que eu vivo. Foi por ela que entrei naquela clínica. Fiquei 4 meses e meio lá, trancado. É por ela que eu respiro. É por ela que eu sigo em frente. E um dia acredito que ela vai se dar conta disso. Não é possível. Eu juro que se isso acontecer, não vai ser como das vezes anteriores. Ela não vai se arrepender nunca mais. Porque eu vou ser exatamente aquilo que ela quer de mim. Tá me ouvindo, Ângela? Eu vou ser o que você tanto queria de mim e que eu não consegui ser no passado. Mas estou conseguindo agora, meu bem. Me dá mais uma oportunidade. Dessa vez, você vai ver, eu estou mudado. E não diga que você não quer mais nada comigo, porque já me esqueceu. Eu sei que você gosta de mim. Eu vi nos teus olhos aquele dia, quando fui lá na porta do teu serviço conversar com você, eu senti que você também estava sofrendo. Só que agora, ao contrário de antes, você está sofrendo à toa. Não precisa mais chorar. Não precisa mais sofrer. Eu vou ser do jeito que você quer. Me dá uma chance, amor. Só uma chance. Uma chance. Nada mais do que uma chance.
Just love.